A maioria dos cristãos já ouviu falar a respeito do retorno de Cristo que nos foi prometido desde a sua primeira vinda. No entanto, a maioria parece não saber qual a razão ou a necessidade de um retorno. Na verdade, por ocasião da vinda de Cristo, nós vamos desfrutar do ápice, do clímax da redenção. E é a respeito disso que eu quero conversar com você. Fique comigo, nos próximos minutos, vamos entender um pouco melhor esse assunto. Estou hoje na Praia do Pina, em Recife, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto da nossa reflexão hoje é Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Bom, quero começar falando sobre esse aguardar o Salvador, né, que é o nosso Senhor Jesus dos céus. A Bíblia faz referência à nossa pátria nos céus, mas antes de falar da pátria nos céus, eu quero falar, né, a respeito de Jesus como o nosso Salvador que aguardamos. Bom, por ocasião da primeira vinda de Cristo, quando ele foi assunto aos céus, a palavra de Deus nos mostra em Atos capítulo 1, versículo 11, que anjos se colocaram ao lado dos apóstolos e perguntaram para eles: o que vocês estão olhando para o céu, varões galileus? Esse mesmo Jesus que para o céu viste subir, do céu há de retornar. Nós precisamos entender que a igreja tem se movido debaixo da promessa da vinda de Cristo desde o início. O próprio Senhor falou, né, não vou deixar vocês órfãos, eu vou preparar lugar, eu volto para buscá-los. No entanto, quando se olha as profecias do Messias no Velho Testamento, você não consegue enxergar a primeira e a segunda vinda de Jesus. Aspectos dessas profecias que se cumpriram na primeira, aspectos que vão se cumprir na segunda, mas isso não era claro. Somente depois da vinda do Senhor é que começa a se tornar ainda mais claro a importância de um retorno. E nós precisamos entender que isso não é mero protocolo. Há uma consumação da obra da redenção que acontece com a vinda de Jesus. E para que a gente entenda isso, talvez o primeiro ponto que possamos destacar aqui é que a salvação não terminou. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que na esperança fomos salvos. Ele também escreve aos Filipenses e diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra ainda não está completa. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Costuma-se dizer na teologia, né, a seguinte frase: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Porque há tempos distintos da salvação, passado, presente e futuro. Há textos como, por exemplo, Romanos 8, 24, onde Paulo diz: na esperança, fomos salvos. Há outros, como 1 Coríntios 1, 18, onde Paulo diz: somos salvos, tempo presente. Mas há textos como Romanos 5, 10, onde ele diz que nós seremos salvos pela sua vida. Isso tudo só é possível porque um aspecto já aconteceu, passado, outro aspecto está acontecendo, presente, e um outro ainda há de acontecer no futuro, quando tudo, né, se complementará, haverá o desfecho. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, falando da vinda de Jesus, a Bíblia diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Embora ele não venha tirar pecados como na primeira, ele vai salvar os que já estão esperando por ele, de quem já tirou os pecados. Então, o aspecto da salvação a ser realizado é diferente, mas a obra da salvação é a mesma. O segundo destaque que eu quero dar é quando a Bíblia diz: nossa pátria está nos céus. Temos uma pátria celestial. Desde os dias dos patriarcas, como Abraão, pai da fé, isso já era uma ênfase. Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 a 10, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Mais do que apenas esperar estabelecer-se num novo lugar, criando uma nova nação, ele esperava pela cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O texto continua e logo depois dos versículos 13 a 16 de Hebreus 11 diz: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifesto estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior. Quero destacar isso, pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou cidade. Mencionei anteriormente que Jesus diz: vou preparar-vos lugar, mas não vou deixar vocês órfãos. Se eu for, eu voltarei, né? E vos levarei para que onde eu esteja, vocês também estejam. Nós precisamos de fato entender e perceber que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2:11 que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de passagem. Isso não significa que não devemos ter planos e propósitos para abençoar essa terra, para fazer da nossa estadia algo marcante, impactante, mas precisamos entender que não temos o direito de criar raízes, né, como se aqui permaneceremos. Quando a palavra de Deus fala sobre sermos peregrinos e forasteiros, isso está em linha com o que Jesus diz lá em João 17, de 14 a 16, na chamada oração sacerdotal. Ele orando pelos seus discípulos diz ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos orientados a não ter nenhum apego àquilo que é terreno. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 30 e 31, Paulo diz assim: mas também os que choram, como se não chorasse, os que se alegram, como se não se alegrasse, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Então, é certo, né, que embora possamos viver o melhor de Deus enquanto passamos nessa terra, desfrutar das suas bênçãos, da sua herança, abençoar pessoas, esse não é o lugar da nossa permanência. Quando o apóstolo Paulo está dizendo nossa pátria está nos céus, ele destaca, né, que os céus não são apenas a nossa origem, mas também o nosso destino. Ainda que no futuro a palavra de Deus fala a respeito da nova Jerusalém descendo sobre a terra. Isso acontece, inclusive, num contexto de novos céus e nova terra. Então, de qualquer forma, ninguém tem direito, né, de enraizar-se como cristão, filho de Deus, nesse lugar e deixar de aspirar aquilo que é celestial. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz: se morrestes com Cristo, né, se ressuscitastes com Cristo, ele vai dizer na sequência, então vocês devem pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. E o nosso coração deve ser movido pela eternidade. Podemos receber bênçãos nessa terra, sem sombra de dúvida, mas o apóstolo Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes, os mais dignos de lástima, porque se por um lado podemos ter bênçãos aqui, teremos a plenitude na pátria celestial, no lugar do desfecho da redenção. E falando em desfecho de redenção, o apóstolo Paulo diz no texto base que usamos de Filipenses 3, que quando o Senhor Jesus vier dos céus, da nossa pátria, como nosso Salvador, ele vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é outra promessa bíblica de que haverá ressurreição para os mortos e de que aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus serão transformados. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, dos versículos 13 a 18, ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, lhes declaramos ainda o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De acordo com Hebreus capítulo 6, a ressurreição dos mortos está incluída nos rudimentos da doutrina de Cristo. No entanto, a maioria dos cristãos parece nem saber que isso vai acontecer, o que dizer entender o motivo. Por ocasião da primeira vinda, Jesus nos permitiu vivenciar o novo nascimento. uma mudança de natureza que acontece no nível do nosso espírito. No entanto, a transformação do nosso corpo é um evento futuro. É quando chegarmos ao clímax da redenção, nós vamos experimentar a chamada glorificação do corpo. O apóstolo Paulo diz que estamos aguardando a redenção do corpo, que o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará a futuro os nossos corpos mortais. Isso significa, né, que hoje, nessa primeira etapa da redenção de Cristo, nós temos uma natureza adâmica, pecaminosa, guerreando na carne contra a nova natureza que está no nosso espírito. É lógico que pela nova natureza nós podemos subjugar a velha e andar em vitória sobre o pecado. Quando o crente se converte, experimenta a santificação inicial, ele, na verdade, é livre da condenação dos pecados já cometidos. Mas quando ele começa a experimentar a santificação progressiva, ele passa a ser livre do poder do pecado, é a capacidade de não viver escravo do pecado, de não pecar. Mas na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado, quando, por meio dessa transformação, ele será finalmente erradicado de nós. Então se cumprirá plenamente as profecias da parte do Senhor e a redenção terá chegado ao seu clímax. Quando a gente pensa a respeito do futuro glorioso que nos aguarda, isso deve impactar o nosso presente. Em Filipenses 1:10, Paulo diz para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Enquanto o dia do ápice da redenção não chega, nós nos preparamos para estar cada vez mais perto dele. Como diz 1 João 3, versos 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós haveremos de vê-lo. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que o Senhor te abençoe, que você possa viver a redenção integral, crescendo de glória em glória, e sendo transformado na imagem de Jesus.